8h15, seguimos, Rádio Marconi com você. A gente fala ao vivo, direto da Rua da Criança, centro do município de Uruçanga, para o Grande Sul Catarinense, extremo litoral norte gaúcho e pela internet, especialmente as multiplataformas digitais, o YouTube e o Facebook. Obrigado pela audiência. Mais um quadro retrospectiva, como nós temos trazido, e agora recebendo os representantes maiores de Morro da Fumaça. Prefeito Eduardo Sator Guolo e vice-prefeito Davi Pelegrin. Seja bem-vindo, prefeito Eduardo, bom dia.
Bom dia, Ed, bom dia também a todos os ouvintes aqui da Rádio Marconi. É sempre um prazer, né, estar aqui com vocês, e especialmente agora, mais um final de ano, né?
Mais um. E vice-prefeito, bom dia também, obrigado pela presença.
Bom dia, de Carlos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Tenho perguntado para as pessoas que vêm aqui ao estúdio, né, as lideranças, representantes, se foi um ano bom, se foi um ano médio ou se foi um ano que deixou a desejar, no caso, né, da Prefeitura de Morro da Fumaça. Tem uma percepção diferente do prefeito e do vice?
Olha, do meu ponto de vista, até inclusive a gente já comentou em outros meios de comunicação, estamos terminando o ano aí muito bem, né? Foi uma experiência muito positiva, né, Davi? Sim. Apesar dos obstáculos, das dificuldades que tem no meio público, mas o que nós planejamos para 2025 praticamente aconteceu na sua integridade. Então, para nós foi muito bacana. É claro que, apesar daquela experiência que eu já tinha, né, que eu aprendi ao lado do prefeito Noel Coral durante os últimos 8 anos, mas o fato de estar à frente da prefeitura muda algumas coisas, né? Muda algumas situações, a gente precisa aprender uma série de procedimentos, enfim, é normal da função, né? Mas, enfim, apesar dessas situações, a nossa equipe é muito boa, uma equipe muito qualificada, uma equipe técnica realmente. E nós conseguimos aí, de fato, do meu ponto de vista, chegar ao final do ano de uma forma muito positiva, com as ações que a gente planejou aí, praticamente todas entregues para a população.
Davi, da mesma maneira?
Da mesma maneira, Edicardo. O primeiro ano de mandato muito leve, né? Uhum. O Eduardo, um baita parceiro, a equipe técnica, soube superar os obstáculos, e a gente está conseguindo entregar para o município o que a gente planejou durante esse ano.
Porque o Eduardo já vem aí de 2 anos de vice, né? 2 anos, não, 2 mandatos.
Oito anos de vice.
Agora assumindo a função maior, né? Como chefe do executivo. Mas o Davi é primeiro ano de como vice. Assumiu, né? Por um período. Sim. De como prefeito também.
Isso.
A experiência, imagino, tenha sido boa, né? Maravilhosa. Aham. Porque assumir como prefeito é algo grandioso. Mas as atividades que vocês projetaram no plano de governo, elas são para acontecer em 4 anos, imagino, né? Mas o que foi possível já? Conseguiram assim, não, isso aqui é necessário para 2025, já no primeiro ano de mandato.
Olha, Ed, nesse primeiro ano, nós tivemos aí algumas obras que eram continuação da antiga gestão, né? Que iniciaram lá junto com o prefeito Noel Coral. Eu posso citar aqui a escola Vicente Guolo, que é a maior escola da cidade, hoje a escola que é uma referência para nós lá em Morro da Fumaça. Essa escola a gente conseguiu entregar agora no mês de novembro, então finalizamos essa obra que tem uma importância muito grande para nós, investimento é de quase 9 milhões de reais, enfim. Finalizamos aí também a sede da Mina Florita, que também foi iniciada na gestão passada. Finalizamos algumas ruas lá, algumas pavimentações, cito aqui a Rua Santo Antônio, a Rua Silvio Sartor. Enfim, conseguimos concretizar e finalizar essas obras iniciadas lá atrás. Na nossa gestão, nós pavimentamos mais algumas ruas nos bairros, Helena Daniel Bertan, Laurindo Savariz, a Lina Secnel, conseguimos iniciar aí o Parque Linear, essa é a grande obra que iniciada agora no ano de 2025, quem passa em Morro da Fumaça, quem vive em Morro da Fumaça consegue perceber o quanto essa obra está transformando o centro do nosso município, aquela área ali que liga, aquela área entre o ginásio Jorge Silva e o Colégio Estadual Princesa Isabel, que até então não tinha uma beleza, uma área que meio que estava ali, né, às margens da Ferrovia Tereza Cristina, sem aquele devido cuidado. Agora quem passa lá percebe o quanto está ficando bonita. Realmente eu entendo que é um eixo de desenvolvimento, vai ser um espaço para novos negócios na cidade, para que a gente possa fortalecer e criar novos comércios. É um espaço de lazer, onde as famílias podem caminhar nos finais de semana, no final de tarde. É um espaço para prática esportiva, enfim. É realmente um ambiente que estava faltando em Morro da Fumaça. Essa obra começou a sair do papel, iniciamos aí ela no mês de julho, se eu não, salvo engano, mês de junho ou julho. e agora ela começa a deixar aquela região muito bonita. Então essa é a grande obra do governo, e essa é uma obra física, é claro. É claro que a gente iniciou também as reformas na escola Olívio Reco, que também é a segunda maior escola da cidade. Já estamos lá concluindo lá o ginásio de esportes, ampliamos aí as salas de aula. Temos uma terceira etapa também para ser listada agora nos próximos meses dessa escola. Então vai ficar uma escola bacana também, assim como a reforma da escola Pietro Macari também está sendo encaminhada. É claro que, além dessas situações, conseguimos mexer na questão do georreferenciamento da cidade. Estamos aí com essa implantação desse sistema em andamento. É um investimento alto, porém necessário no município, né? Hoje, pronto, nossa cidade tem muitos loteamentos, tem muitas empresas se instalando no nosso município. E aí, claro, o empresário, quem quer investir, não pode ficar refém da prefeitura. Ele tem que ter a informação de forma rápida na mão, né? E o georreferenciamento vem com essa proposta, realmente, que é para digitalizar, para dar mais agilidade, para colocar a informação com mais segurança na mão de quem quer investir. Eu acredito que a gente consiga entregar o georreferenciamento da cidade até mais tardar no mês de maio, junho também de 2026. Então é um grande investimento que vai fazer a diferença para os empresários do nosso município. E aí é claro que a cereja do bolo agora de 2025, que eu falei inclusive para o Davi, falei também para os nossos vereadores, para algumas pessoas próximas, a cereja do bolo foi aí o Vale Uniforme, que nós conseguimos aí estruturar ele e passar a aprovação na Câmara de Vereadores e já deixar à disposição da nossa população para 2026. Então a partir de 2026, todo aluno da rede municipal de Morro da Fumaça vai ter o Vale Uniforme. É uma maneira de incentivar as famílias a levarem suas crianças para a escola, é uma maneira de permitir que as crianças tenham igualdade dentro das escolas, que é algo tão importante hoje, né? Às vezes a criança vai para a escola lá com o uniforme surradinho, ela fica com vergonha, fica mais retraída, e se ela está com o uniforme novo, igual todas as demais ao seu entorno, ela vai ter mais disposição, ela vai estar mais tranquila, vai estar mais solta para poder aprender e para poder, né, se dedicar à escola, né? E é claro que além disso, além dos benefícios para as famílias, para as crianças, nosso Vale Uniforme também permite aí que esse dinheiro seja aplicado no comércio de Morro da Fumaça. Então, aquela loja, aquele fabricante que produz uniforme escolar, que vende uniforme escolar de Morro da Fumaça, ele pode se credenciar na prefeitura, ele pode vender uniforme escolar e receber através do Vale Uniforme. Então, é mais de R$600 mil, aproximadamente R$600 mil, que serão injetados aí na nossa economia através do Vale Uniforme. Então, esse é um grande feito também. Está do ano de 2020.
Está aprovado
e já está em fase de regulamentação interna na prefeitura. Os empresários, né, já estão em fase de credenciamento também. Então, a partir do dia 15 de janeiro, provavelmente vai estar liberado aí as vendas no nosso comércio.
Quando a gente fala, eu lembro que eu acompanho o trabalho do Eduardo desde quando era vereador, né, Eduardo? Eu entrevistava você lá.
Não,
né,
eu não fui vereador.
Quando era vereador, né? Quando
vice-prefeito.
Vice-prefeito. Vereador, vem a cabeça vereador. Mas há um bom tempo, né, o Eduardo. O Eduardo sempre, a gente entrevistou sempre a questão do empreendedorismo, das indústrias, né? Agora com essa, você como prefeito, o Davi como agora sendo vice-prefeito, tem agora uma inclinação, algum foco que o Davi fica disponível? Como é que vocês fazem essa divisão, né, nesse
primeiro ano? Olha, eu falei para o Davi, primeiro, mais ou menos usando a minha experiência, né? Disse, Davi, esse primeiro mandato, especialmente o primeiro e segundo ano, tu tem que conhecer a administração como um todo, né? Não adianta eu passar para ele uma determinada pasta e daqui a pouco ele, em algum momento, também não ter o conhecimento necessário, não entender como que funciona, porque aconteceu comigo isso. Então eu falei, cara, vamos tocar junto aqui todos os projetos, como eu fiz junto com o prefeito Noel lá no primeiro mandato. E aí nesse tempo, é o tempo para ele entender como que funciona a prefeitura, é o tempo para ele se preparar. E aí posteriormente ele vai tendo essa inclinação, vai tendo essa tendência. O Davi já tem uma pegada também para a área do empreendedorismo, né? É empresário. Sabe o quanto que é importante ter as coisas facilitadas dentro da prefeitura, dentro da legalidade, né? É um cara também que já entende, tem uma pegada também para a parte de obras, então eu acredito que daqui a pouco ele consegue abraçar algumas coisas a mais e me ajudar nesse sentido. Mas até aqui, a gente compartilha as decisões a quatro mãos, os projetos de uma forma global, a gente vai tocando juntos, né? E vamos fazendo as coisas andarem. E até para ele se familiarizar e entender um pouco mais aí sobre a prefeitura.
Entendi.
Mas voltando para o empreendedorismo, né? Apesar de a gente ter, citei algumas ações, alguns feitos agora de 2025, mas nós iniciamos esse projeto Desenvolve Morro da Fumaça lá em 2021. E o que nós iniciamos lá, a gente vem fortalecendo no decorrer dos anos, inclusive nesse ano. Esse ano a gente teve a inauguração da nova sala do empreendedor, o espaço amplo, moderno. Ao lado tem uma sala de atos ali para treinamento, para receber palestra. Todo empresário de Morro da Fumaça que quer dar um treinamento para sua equipe, que quer ofertar uma palestra, que quer participar de algum treinamento para ele se capacitar. Ele tem a sala, sala de atos da prefeitura e a sala do empreendedor como um apoio. Não tem custo nenhum para ele. Né? Então ele consegue utilizar aquele espaço que está completamente estruturado para que realmente ele tenha essa facilidade. Então a gente conseguiu entregar mais isso para os nossos empresários. Renovamos a parceria com o Sebrae, né, com o programa Cidade Empreendedora. E estamos muito, muito felizes aí com os números que o Cidade Empreendedora vem apresentando. Especialmente com o que ele vem também projetando para o futuro de Morro da Fumaça.
Falando um pouquinho, Davi, a gente citou agora há pouco sobre o período que você ficou como prefeito, foram o quê?
15 dias aproximadamente.
15 dias. Nessa experiência, conseguiu ter autonomia ali para dar encaminhamentos de algum projeto que já estava ali alinhado? Como é que foi isso? Até para as pessoas entenderem também, né, o trabalho do vice-prefeito.
Então, Edicardo, como, né, a gente vem administrando e eu estou participando sempre, né, no dia a dia da prefeitura com o prefeito, foi muito tranquilo. Porque praticamente todos os projetos têm a nossa digital. Então, o que acontece no município, que o prefeito está ali colocando em andamento, eu estou do lado. Então, para mim foi bem tranquilo, porque eu só dei a continuidade no que vinha aparecendo durante o dia, né, de serviço da prefeitura. Se eu não estivesse alinhado com o prefeito, eu ia tentar colocar uma digital em alguma coisa. Só que como a gente já vinha alinhadinho, administrando a quatro mãos...
Se tu não tivesse, né, alinhado...
Bem tranquilo, né?
Se tu não tivesse alinhado, nem tinha sumido, né?
Com certeza.
Não tava nem junto um dia.
Com certeza, com certeza. Não, mas foi bem tranquilo, Edgar. Foi bem tranquilo. A gente, na saída do Eduardo, apareceu algumas coisas. Foi adquirido um bem importante para o município. Até fui eu que fiz a assinatura desse terreno, vamos dizer assim. Mas tudo alinhado. Tudo alinhado, né? Como te falei, a gente já vem com uma digital em tudo quanto é projeto. Então fica bem fácil de administrar.
Uhum. Mas tranquilo. A gente brincou, né? O prefeito brincou, mas acho que é importante até citar isso, porque há também isso, né? Que assume ali depois de às vezes, o primeiro ano de mandato, ali já no meio do primeiro ano de mandato, tem um racha, né? Mas não acontece isso em Morro da Fumaça.
Não, não, não.
Mas eu entendi o que o Davi quis dizer, né? Tá alinhado. Não,
a gente brinca muito. O Davi é um irmão pra mim aqui, cara. Eu falei, tenho a grata felicidade de ele ter aceito esse convite, caminhar ao meu lado aí. E eu tenho a responsabilidade. De passar para ele tudo que eu sei, de ensinar para ele tudo que eu sei, para ele também lá na frente, se ele tiver a oportunidade, de querer ser prefeito, ele também pode ser um grande prefeito, entendeu? Então, pô, eu vou trabalhar muito para ele ser melhor do que eu, cara. Se ele conseguir ter essa liberdade toda, acesso com a equipe e também acompanhar, cara, o grande líder é que ele consegue fazer uma pessoa melhor do que ele. E se eu conseguir ser um grande líder, conseguir fazer uma pessoa melhor do que eu para depois, tá tudo certo.
Oi, Carlos, e se eu resolver, né, daqui um tempo ser o prefeito, eu posso te garantir que o professor foi bom, cara.
Foi bom?
Foi bom. O professor é parceiro, é bom. Tem muito conhecimento da área, né? Pelo tempo que ele já está administrando. E para mim é um aprendizado diário, cara. E eu fico feliz de estar junto com ele, né? Nessa empreitada. Se doar para o município é muito prazeroso. A gente conhecer o município, né? Os quatro cantos, que a princípio tu vive o teu mundo. E agora na administração pública, na gestão pública, cara, a gente vê coisa que não estava acostumado a ver no dia a dia, né?
E tem que resolver, né?
E tem que resolver. Então, tem umas demandas, às vezes, dá aquela coçadinha atrás da orelha, mas a gente consegue desenvolver bem. O Eduardo, para isso, é muito articulado, ele já tem bastante bagagem, então se torna prazeroso, né, resolver esse tipo de demandas que aparecem no município.
Perfeito. É bem legal. Antes eu citei o senhor como vereador, porque eu estava pensando nessa pergunta que vem agora, porque a gente tem o executivo e o legislativo. Queria saber como é que está hoje, né, nesse primeiro ano de mandato, não é a palavra parceria, mas como é que está a comunicação, né? O executivo, o legislativo, como é que vocês entendem nesse momento?
Oi, Di, eu tenho hoje, né, nós temos aí 6 vereadores na base do governo. Toda semana nós fizemos uma reunião de alinhamento. Tudo que vai para a Câmara a gente discute em conjunto com os vereadores, junto com a nossa procuradoria. Então, toda semana, na reunião de bancada, nós discutimos N situações que estão indo para a Câmara de Vereadores, situações que estão acontecendo na cidade. E eu vou te confessar que até aqui a gente está muito satisfeito com a forma como isso está sendo conduzido pelo resultado que a gente está recebendo. Essa união, essa parceria, apesar das diversidades, né, das opiniões contrárias, ela é muito benéfica para a cidade. E a gente está conseguindo aí fazer com que o grupo se mantenha unido e a gente consiga, de fato, entregar o melhor para a população. Porque, pô, apesar das dificuldades da Câmara de Vereadores, a Marijane é uma excelente presidente, assumiu um ano com muita dificuldade, mas fez um excelente trabalho na Câmara, conduziu muito bem o grupo de vereadores lá. E é claro que o executivo também fez a parte dele, e a gente manteve sempre esse bom relacionamento, essa porta aberta, orientando, acompanhando, caminhando ao lado também deles. Então a gente conseguiu melhorar bem essa questão do relacionamento com a Câmara, e isso aí a cidade também percebe, sente com bons olhos, né? Porque briga não constrói nada, né, cara? Então a gente tem que ter união, tem que ter discernimento para discutir, para se posicionar contrário quando necessário, mas também para respeitar todas as opiniões que tem na mesa. Então a gente está conseguindo fazer isso e entregar o melhor aí para a cidade de Morro da Fumaça.
A Marijane, ela inclusive assumiu por um período ali como prefeita também, né? Que vocês estavam com um período de licença e que bom ter esse espaço também, né? De abertura, né? Até porque ela foi a primeira mulher, né, a assumir como prefeita no município de Morro da Fumaça. Ela vai vir aqui para conversar conosco também, mas acho que é algo grandioso, né? Vocês permitirem isso também, né?
Cara, a Mari é uma pessoa espetacular, né? Ela nos acompanhou na gestão, está desde 2018 ao nosso lado. Ela foi chefe de gabinete, foi secretária de saúde, se elegeu vereadora, né? Fez um excelente trabalho agora à frente da Câmara de Vereadores, provavelmente a maior devolução da história da Câmara de Morro da Fumaça vai acontecer agora na gestão da Marijane. Nos próximos dias ela vai anunciar essa devolução. Pegou uma época de bronca, investigação policial, GAECO, uma série de situações que aconteceram lá atrás, estourou tudo agora no momento dela, que ela estava conduzindo, que ela precisou se posicionar como presidente, entregar informações, enfim, fez um trabalho de excelência realmente. E aí nós tivemos também a sensibilidade também de reconhecer ela como parceira. E aí fizemos o gesto para ela, assumir o município por 10 dias, né, Davi?
Sim.
E, pô, foi muito bacana. Foi a primeira mulher da história da cidade. Ela tem um carisma todo especial, ela conhece a cidade inteira, ela se dá bem com todo mundo, então, pô, foi muito legal o gesto, assumiu muito bem, foram 10 dias aí realmente que ela vai ficar marcado na história dela e também na história do município de Morro da Fumaça.
Com certeza. Vou falar de alguns assuntos, né, e a gente conversou por alguns momentos, algumas entrevistas, e tem acompanhado, mas a gente queria saber, atualizar, a questão do serviço de água, tratamento de água, esgoto, como é que está hoje, né? Como é que ficou definido? Nós tínhamos aí, a gente acompanhou todo momento aquela vez a transição, né, a formação do sistema do SAMAI aqui do município, de Morro da Fumaça, essa possibilidade de voltar novamente, né, a Casana, no caso, né? Mas como é que ficou? Atualizou? Tem ainda o acompanhamento? Por favor, prefeito.
Oi, Ed, essa situação aí lá já vem de algum tempo. Ela está. Essa ação está no Tribunal de Justiça há algum tempo. No final do ano passado, final de 2024. Era para ter iniciado essa questão do julgamento. Conseguimos os advogados postergar para o início de 2025. E é claro que aí nós tivemos aí. Houve a votação, teve pedido de vistas, né? E aí nós tivemos dois votos contrários e ainda falta um terceiro voto. Esse terceiro voto ainda não abriu o voto, não retomaram o julgamento e a gente está no aguardo. Os advogados nossos estão cuidando dessa situação. É algo bem delicado, é algo que nos deixa muito preocupados, né? Até porque Morro da Fumaça não aceita o retorno da casa. O serviço que o SAMAI presta hoje em Morro da Fumaça é um serviço de excelência. Conseguem, pô, nessa época, agora, se fosse a casa administrando, já estaria faltando água já há algum bom tempo. Então hoje a gente está em Morro da Fumaça com o sistema entregando água para a população, água com quantidade, com qualidade, tem melhorias sendo feitas na nossa rede, estamos aí com dois poços sendo perfurados no município para dar mais segurança hídrica, então a gente está fazendo uma série de melhorias, investimento na rede de esgoto, então a população está percebendo isso. E o melhor de tudo, né, o dinheiro de Morro da Fumaça fica em Morro da Fumaça e é investido em Morro da Fumaça. Então, diante aquele histórico ruim da Casan, diante daquela dificuldade que foi criada pela Casan, hoje a volta dela é praticamente impossível para Morro da Fumaça. Ela pode até ganhar judicialmente, mas a nossa população não aceita o retorno da Casan. Se não der certo Nessa ação que está correndo, os nossos advogados já estão estudando outras possibilidades. Nós vamos buscar um outro caminho para manter o sistema sob a administração do município.
Até porque todo o histórico que a gente acompanhou também aqui na Marconi, fizemos algumas entrevistas e eu lembro dessa transição que era precário, né? Havia muita reclamação em anos anteriores, depois teve essa transição, a formação aí, a gestão pelo município, né, das águas aí, do Morro da Fumaça e a volta, então, mas tá, esse é o atual
cenário, nós estamos aguardando, existe uma ação em aberto e ela está no Tribunal de Justiça, mas não finalizou ainda o julgamento. Uhum. Provavelmente esse ano não acontece mais nada, né? Vai ficar para 2026, só que a gente não sabe a data, não sabe o que vai acontecer, então a gente está, isso aí, é claro que os advogados estão cuidando disso, mas, enfim, independente do resultado, se for um resultado positivo para o município, ok, se for negativo, os advogados também já estão procurando outro caminho para que a gente possa manter a administração, a gestão do SAMAI, até porque a nossa população entende que a melhor forma, a melhor entrega é através do município.
Até porque foram feitos muitos investimentos, né, para melhorar a qualidade. Né?
Ao longo desses 8 anos aí foram mais de 10 milhões de investimentos aí, né, em redes, em estação de tratamento. Cara, investimos muito aí no nosso município. Então, pô, e antes nada era possível, né? E a gente sabe que dá para fazer. É possível fazer um SAMAI bem gerido, bem cuidado, ele é superavitário. Isso aí permite que o gestor também consiga se programar e fazer bons investimentos. Agora, se tiver os cuidados da Kazan, infelizmente vai acontecer o que acontece em muitos outros municípios ao entorno, né? Há o cronograma, há a programação, mas as coisas não acontecem, né? Aí vai se arrastando, vai demorando, e aí no meio do caminho a população começa a sofrer porque falta água, falta o tratamento necessário, e aí é aquele caos que já sabe como é que é, né? Então nós não queremos que isso volte a acontecer em Morro da Fumaça.
Vamos aguardar e espero que seja bom para a população,
já,
né?
Já ganhamos um ano, então vamos trabalhar para 2026 também ser positivo nesse sentido aí.
Vamos falar um pouquinho de estradas, rodovias, né? Você falou aí de algumas pavimentações também que ocorreram. A gente sabe também tem aquela questão da 442, né? Atualizações, porque tempos em tempos aqui no nosso WhatsApp chega a mensagem 442, como é que está? E atualização, por favor.
Nós, em janeiro, fizemos uma reunião na Secretaria de Estado, lá junto com o subsecretário Ricardo Grando, e nós levamos 3 demandas para ele. Uma demanda eram as passarelas, aquelas benditas passarelas ali que de Morro da Fumaça em direção à BR-101, que uma faz limite de Morro da Fumaça com Içara e a outra já dentro do território de Içara, mas passarelas que estavam ali para serem concluídas há mais de 10 anos, enfim, a situação precária, a população criticando e com razão, né? não tinha justificativa para uma obra estar abandonada há 10 anos, né? E aí nós levamos essa demanda para o subsecretário Ricardo Grano, levamos a demanda das nossas rodovias, a revitalização da Genésio Mazon, da 443 que liga Criciúma, da própria rodovia que liga a Esplanada, que é o Olívio Secnel, elas estavam muito precárias, não dava mais para transitar, o negócio estava feio, todo mundo reclamando, os empresários, tudo isso, com a produção, a situação estava bem delicada, e levamos também a SC442. As passarelas e as revitalizações aconteceram. As passarelas, inclusive, finalizaram o ar no final do ano. As revitalizações estão ainda, tem algumas máquinas nos trechos ali, está acontecendo, mas na grande maioria foram concluídas. Agora, a SC442, o que nos passaram? Existe uma briga aí junto com a CETEP, que é a empresa que detinha a licitação daquele trecho, e agora parece que no mês de dezembro se acertaram lá, tinha uma situação envolvendo multas, questões contratuais. Parece que se acertaram lá e a nossa expectativa é para que no mês de janeiro ainda essa licitação aconteça e possa ser retomado esse trecho da 442. Essa informação veio do pessoal da regional e também lá do pessoal de Florianópolis.
Fica, no caso, o município não tem uma autonomia para fazer da sequência, pedir e aguardar a resolução desse entrave, podemos dizer.
Essa rodovia estadual, né, o município acaba só acompanhando e cobrando. Mas essa, como é uma rodovia estadual, o município não tem autonomia para executar ou coisa do tipo. Então a gente tem que aguardar aí o desenrolar lá por Florianópolis, lá na Secretaria de Estado de Infraestrutura, e posteriormente, né, fazer as cobranças, aí, o apoio através das forças políticas, digamos assim. Né? Mas isso aí aconteceu, a gente cobrou muito esse ano, foi uma demanda que a gente realmente estava correndo atrás, é uma demanda que a população também nos cobra, é necessário ali para desafogar aquele trânsito de Estação Cocal, que, vamos ser bem sinceros, é absurdo realmente. caminhões, bitrens ali passando no meio da estação Cocal, está acabando com as ruas, com as casas. Eu entendo a população, me coloco ao lado deles nesse momento, mas o único meio para a gente resolver isso é cobrar do Estado. E o Davi está aqui de prova, né? Não faltou idas a Florianópolis, não faltou ligações para deputados, para lideranças do governo estadual, não faltou esforço da nossa parte para que isso aí saísse do papel. E agora parece que existe uma luz no final do túnel. Realmente, se houve o destrato do contrato junto com a empresa CETEP, a possibilidade de ter uma licitação no mês de janeiro já aumenta muito, e a gente fica nessa expectativa agora para que realmente aconteça, né?
Que bom. Senhores, só peço licença, a gente vai fazer um aproveitamento com os nossos anunciantes e a gente retorna na sequência para falar mais sobre Morro da Fumaça.